Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
Dia das Bruxas, o Halloween. A tradição é originalmente norte-americana. Mas qual é o lugar do mundo que não tem as próprias histórias de terror?
Se tem, viu, Leandro? Em Pernambuco são várias. Perna cabeluda ou perna cabeluda, como falam, um palhaço do coqueiro do Janga, a emparedada da Rua Nova, Boca de Ouro.
Até nome de praça o Recife ganhou, né? Por causa de uma dessas lendas, a Praça Chora Menino. Tudo isso faz parte da cultura do nosso estado.
Aí a gente vai saber mais. Eu não tô tendo maturidade não pra esse consultório.
Tô todo arrepiado.
Também. Tô sem maturidade, mas a gente vai saber mais sobre essas histórias com André Balaio, escritor. André, boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório de hoje.
Boa tarde a vocês, aos ouvintes da Rádio Jornal. É um prazer estar participando.
Boa tarde para você também. Junto com a gente também para conversar sobre essas lendas hoje aqui, tá a youtuber Renata Moura, do canal Mundo Sinistro. Renata, boa tarde para você também.
Boa tarde. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Lilian. Boa tarde, André.
Boa tarde, Renata.
Né? Uma ótima tarde, Rê. E você, hein? Qual a lenda que mais você lembra ou sente medo? Conta pra gente, vai pelo painel interativo no site da Rádio Jornal, liga pra cá pra conversar ao vivo mesmo com a gente. Eu já tô quase sem ar aqui, viu, Renata? Eu queria começar falando contigo.
Claro.
É. Como é que surgiu esse seu interesse, hein, de contar essas lendas, de viajar, né? Porque você viaja bastante, né, por lugares, pra visitar lugares, assim, assombrados. Como é que começou todo esse seu interesse? De onde surgiu esse interesse?
Então, né, desde criança que eu gosto de terror. Gosto de filmes de terror, e só que quando eu era criança, eu assistia os filmes e ficava com medo de dormir.
Quem só nunca, que
gente...
né?
Exatamente.
Eu não assisto, até hoje eu não assisto, porque eu tenho medo.
Sério, Leandro, não acredito.
Ah, não gosto.
É
não.
Muito bom. Isso me desestressa, na verdade. E aí, em 2017, eu me acidentei, passei quando me recuperando e estava totalmente sediado em casa. Eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa, e foi aí que veio a ideia de criar o canal de terror, porque aí eu teria que pesquisar as histórias, teria que fazer a minha redação, criar um vídeo, né, editar, postar, dar atenção ao pessoal que assiste. Então aí me mantinha muito ocupada, e minha paixão, eu juntei os dois. E aí, como eu gosto muito de viajar, já viajei bastante, eu conheço 18 estados aqui no Brasil, 3 países, então me veio a ideia de visitar alguns desses lugares. Só que como quando a gente visita precisa de autorização para entrar em alguns prédios, eu optei por visitar cemitérios, que eu já conheço 8 aqui pelo Brasil.
Ai, ai, ai.
Tá tenso,
né? A gente tava estudando pro consultório de hoje, Lilian contando as histórias e eu formulando aqui o nosso texto junto com ela. Eu, só de ouvir as histórias, eu já fiquei todo arrepiado com... Aí Lilian falou, essa noite eu não durmo mais.
É, aquela coisa, sabe, de luz acesa, aquele olho que não fecha, só pensando, imaginando.
Quando fecha, você vê tudo, né?
Tudo.
Eu sei como é que é isso.
Eu já ouço.
É bom, na verdade. É o que a Renata falou, dá uma desestressada na gente, né? Porque a gente tira a atenção do problema da vida, que é real, e volta a atenção para essa fantasia, né? Para essa lenda toda. E aí o André também tá por dentro dessas histórias, né, André? André, aqui em Pernambuco a gente tem várias histórias, né? Várias lendas, e elas já são parte da cultura do estado, né? De tão antigas, desde criancinha. Sim. As pessoas ouvem, né?
Sim.
E aí como é que...
Né? Eu, inclusive, sou fundador do site O Recife Assombrado, que está há 20 anos no ar. E antes disso, a gente ia fazer pesquisa, já ia nos lugares, no arquivo público, antes até de haver internet. Né? Então, assim, Pernambuco ainda tem uma riqueza de histórias, né, que foram contadas através de gerações,
que são muito da nossa cultura, que refletem muito a nossa história, né? A nossa cultura. Então, assim, é uma riqueza enorme. E a gente tenta no site, no Ritmo Assombrado, resgatar isso, né? De certa forma, e recriar também, porque a gente também cria ficção baseado nesses personagens, nessas lendas, bem por aí.
É, e aí elas também dão origem a outras histórias que vão ficando também aí para as outras gerações, né, André?
Isso, exatamente.
E tem uma história que você tem mais medo? A Renata tem alguma história que tem mais medo?
Eu queria saber.
Vamos deixar esse suspense no ar, então?
Eu já tô tensa aqui, Leandro.
Meu Deus. Esse, só o som já dá um... já trava a gente, né? Morremos, mas passamos bem. Estamos falando sobre o Halloween pernambucano. Nessa sexta-feira, as histórias de terror, as lendas, que já fazem parte da cultura do estado, né? E junto com a gente aqui para conversar sobre elas, estão o escritor, perdão, gente, André Balaio, e a youtuber Renata Moura, do canal Mundo Sinistro. André Balaio é fundador do Recife Assombrado, um site que reúne essas histórias. A gente quer saber, né, Lilian?
Assombrado.
Deles. Quais são as histórias que eles tremem na hora de contar?
Sim. Renata, começa contando pra gente, porque você falou que começou, né, visitando cemitérios.
Então,
conta uma dessas histórias assim pra gente. Qual que você mais tem medo? Qual que você mais treme, que tem mais impacto, assim?
Ah, então, né? Fora daqui, eu tenho bastante medo de uma história que eu vi em Curitiba. Né? E a daqui é o da emparedada da Rua Nova. Que é bem tensa, de verdade, essa história. A de Curitiba era uma moça loira, muito bonita. Ela sempre vestia branco, porque o sonho dela era se casar, né? Vestir noivo, vestir branco. Então, ela costumava mesmo vestir roupas brancas. E ela faleceu, ninguém sabe o motivo. Encontraram ela morta em um bairro lá de Curitiba, não sei exatamente qual. E ela foi enterrada como indigente. Não sabem exatamente quem foi a pessoa, quem era ela no caso. E aí ela passou, né, a assombrar os locais, e principalmente taxista. E a teoria que se tem é que ela justamente assusta taxistas justamente pelo fato de ter sido um taxista que deu fim à vida dela. Mas isso não é certeza. Então, visitei esse cemitério. Eu não consegui encontrar o túmulo dela. Ainda cheguei a perguntar ao pessoal que trabalha lá. Só que eu senti que eles ficaram meio com receio de contar, né, exatamente onde era. Só que essa história me assusta, porque ela assombra, na verdade, qualquer horário de amanhã, tarde, noite, de madrugada, só sempre taxistas. Mas imagina, de repente, ela sair do roteiro dela.
Quero imaginar, não, Renata. Não, quero imaginar, não. Renata.
Renata, você tá falando e eu tô imaginando a cena aqui, meu Deus.
Deixa eu te pedir um favor, Renata. Você tá usando fone de ouvido, por acaso, no, na sua ligação para conversar com a gente? Se tiver e puder usar o telefone mesmo da forma convencional, acho que a gente vai conseguir te ouvir melhor.
E agora, tá me ouvindo?
Ah, agora tá bem melhor, Renata. Obrigado, viu?
Pronto, por nada, que é isso.
E a Renata falou que tem outra história também aqui, né?
É.
No Recife, que ela tem muito medo.
Isso, é a da emparedada da Rua Nova. Justamente porque o que aconteceu com ela, né, de acordo com a história, com a lenda, que foi passado também de geração em geração, foi uma barbaridade. Envolve seu nome, viu, Leandro? Seu nome tá famoso aí no meio da história.
Meu Deus.
Exatamente, porque um rico comerciante, né, chamado Jaime Favaz, ele descobriu que a sua filha, Clotilde, estava grávida de um rapaz chamado Leandro. E para completar mais ainda a história, a sua mãe, Josefina, também teve um caso com esse rapaz. Então, o que é que ele fez, né? Ele mandou matar Leandro, pediu para o seu sobrinho, que trabalhava na sua loja, essa casa que eles tinham, na verdade, ficava ali na Rua Nova, E o seu sobrinho João se recusou a casar com ela para ser meu filho. Então, ele acabou pegando a filha, Clotilde, amarrando ela, amordaçando, amarrou as pernas, amarrou os braços. E a colocou dentro de uma mortalha no banheiro e chamou um pedreiro, onde, na verdade, ele foi obrigado a emparedar essa porta aí para que ela não saísse. E lá dentro mesmo ela morresse, né, 10 anos. E a sua esposa, Josefina, ela ficou louca depois de tudo isso. Então, o Jaime, ele chegou a voltar para Portugal, passou 3 anos morando lá. E quando ele voltou, né, para a casa dele, antiga casa, ele foi atormentado pelo fantasma da própria filha até os dias de sua morte. Então, é bem tensa e triste essa história.
É, ainda tem meu nome no meio. Olha só.
Exatamente.
Piorar a situação, né?
André, e você? Qual a história que você acha que te deixa com mais medo aqui de Pernambuco?
Renata falou de uma loura de Curitiba, mas eu quero dizer que aqui em Recife tem uma galega, que é a nossa loura, né? Muito famosa, que é a galega de Santo Amaro. E aí é o seguinte, ali do lado do cemitério de Santo Amaro, ali onde é a Avenida Mário Melo, né? Havia uma garagem, que era a garagem da CTU, era a Companhia de Transportes Urbanos, a antiga, né? Antigamente chamava CTU, que eram os ônibus públicos, né? Ainda na época dos ônibus elétricos, isso, eu acho que ninguém aqui que está ouvindo aí já era nascido. Mas contam que nessa garagem, às vezes, sempre, na verdade, os motoristas deixavam os ônibus, né? Aquele bacurau, aquele último ônibus da noite, né? E algumas vezes passava na calçada uma mulher muito bonita, loira, né? Uma galega, como a gente chama. E algumas vezes o motorista, às vezes um mecânico que estava fazendo serão, consertando ônibus, eles viam aquela mulher linda passando aquela hora da noite e iam seguir ela, né? Com uma certa má intenção, né? E ela ia andando ali, ela entrava ali na lateral, em direção ao cemitério, e eles achavam, poxa, ela está querendo alguma coisa, né? E aí, quando ela entrava no cemitério, eles iam junto, acompanhando, conversando, puxava conversa, e aí ela respondia, falando muito pouco, muito monossilábica, né? E aí, quando eles tentavam uma abordagem mais forte, aí ela parava, apontava para um túmulo e dizia, olha, eu moro aqui. E aí, nessa hora, ela virava uma caveira.
Ai, meu Deus.
E aí ficou famosa essa história como a Galega de Santo Amaro. Ainda é muito conhecida. As pessoas ainda... Inclusive, a gente esteve fazendo um evento do Recife Assombrado no Sesc Santo Amaro, ali perto. E o pessoal do Sesc morre de medo. Me contou que ainda morre de medo de encontrar a Galega.
Quem não, né? Quem não?
Já estou, André. André, tem uma lenda também que é muito ilustre aqui, que é a perna cabeluda, né?
A perna cabeluda.
Que assombrava
eu escrevi uma história. Eu tenho uma história em quadrinhos chamada Rasteira da Perna Cabeluda, que é uma história trazida para os dias de hoje, né? A lenda foi publicada pela editora Bagaço, né? Inclusive foi adaptada em algumas escolas. Essa lenda é uma lenda um pouco diferente, porque a maioria das lendas, elas vêm a partir de histórias criadas pelo povo, contadas pelo povo. A perna cabeluda, no caso, foi um fenômeno que surgiu na mídia, né? Na verdade, surgiu talvez no rádio ou no jornal, né, impresso. Existe a autoria dela questionada, porque... Tem o Jota Ferreira, que é um radialista muito conhecido daqui. Tem o Raimundo Carreiro, que é um escritor e também escrevia uma coluna no diário. E os dois assumem a paternidade da perna, né? Era uma época que havia uma grande quantidade de boatos, por questões políticas, não havia muito espaço para falar de política. Então, os jornais, as rádios, usavam para contar histórias, assim, o espaço, né? Para contar, e aí surgiam essas histórias, os boatos e tal. E a perna foi um fenômeno, porque ali na primeira metade dos anos 70 houve um pânico na cidade. As pessoas diziam mesmo, eu conheço gente que viu, para mim, eu vi a perna quando era pequena. Então as pessoas viam a perna, as pessoas iam parar na restauração dizendo que tinham sido chutadas, né? E a prova do sucesso é que no carnaval de 76 teve um frevinho da perna cabeluda. Foi o sucesso do carnaval. A rima era assim: não se iluda, que vem aí a perna cabeluda. Então, para você ver o sucesso que fez a perna cabeluda.
Olha como essas histórias mexem com o imaginário das pessoas, né? E assim, é o que a gente falou no começo, né? Passam a ser parte da cultura, né? Daquele lugar. E no caso, a gente está falando aqui das histórias de Pernambuco. O Frederico, do Recife, mandou uma mensagem para a gente pelo painel interativo. Disse que para ele o lugar mais horripilante é a Cruz do Patrão, no Porto Antigo do Recife. Ele disse que aquele lugar é muito carregado, que lá onde eram colocados os escravos que chegavam mortos dos navios. É a lenda, né?
Na verdade, assim, inclusive relatado no livro de Gilberto Freire, em outros também, mas no Assombrações do Recife Velho, né? É uma cruz que ainda existe lá, ela servia, né? Por isso que o nome Patrão é porque ela servia de baliza para os navios que vinham, que entravam no porto. E aí o que se contava na época, essa cruz ela é de 1600 e pouco, né? Século XVII. Era que muitas vezes os navios que traziam os escravos, quando os escravos vinham e alguns morriam nos navios, eles eram enterrados ao lado da cruz. Isso não foi comprovado, não foi achado ossadas, mas essa história vem de séculos. E o que acontece? Ali era um caminho que se ia para Olinda. Havia um istmo que as pessoas eram o caminho mais próximo de Olinda, por ali. As pessoas iam andando, iam a cavalo. Só que o livro de Confronto conta isso, que as pessoas iam de dia. Durante a noite, ninguém tinha coragem de passar ali e desviar, ia por um caminho mais longo, porque ouviam vozes, ouviam sussurros, ouviam imagens, né, abusões, assombrações que apareciam ao lado da Cruz do Patrão. Então, realmente, ela é muito carregada. Eu já fui algumas vezes lá, ela é bem, bem sinistra.
O Renata e o Frederico segue falando assim, ó, a lenda mais interessante para ele é da senhora do engenho de Casa Forte, que morreu no século XVI e até hoje anda a cavalo à noite no bairro do Poço da Panela. Diz a lenda que ouve-se o barulho dos cascos do cavalo nas pedras do calçamento todas as noites. Renata, você conhece essa?
Conheço um pouco dessa lenda, já ouvi várias histórias delas, né? Isso na época que eu morava em Paulista, que a gente se reunia embaixo do prédio e conversava muito sobre a lenda. E você falando agora, eu comecei a me arrepiar, porque eu comecei a imaginar agora.
Só você não viu,
né? Você
está
no local.
O Poço da Panela é um dos lugares mais mal-assombrados do Recife. Ele tem a história do lobisomem, que era o lobisomem doutor, que vai ter conta. Tem uma estátua de um escravo ao lado da igreja, ali na Senhora da Saúde, ali na frente de um barzinho bem conhecido, seu Vital, e dizem que à noite se ouve também esse escravo, essa estátua, andando e arrastar de correntes. Isso foi uma matéria até de jornal.
O Renato, eu falei o seguinte, que não é só você que está arrepiada, não. Eu tô tensa de verdade.
E nosso operador de áudio aqui, José Roberto Camutanga, está caprichando na sonoplastia hoje.
Muito bom.
Né?
Então, Renato, tu estava falando da história que sempre contava lá em Paulista.
Sim, sim. A gente sentava em rodas, né? E aí a gente falava do fantasma de Branca Dias, falava esse da corrente também, que o André citou, né? E tem a história, né, de Branca Dias, que fica ali na zona norte do Recife, no bairro dos Dois Irmãos, né, o Açude do Prata, onde serviu por muitos anos também como manancial. E aí o que acontece, né? Como ela era judia, ela foi perseguida e morta pela Inquisição. Só que antes de morrer, ela pegou toda a sua prataria e jogou nesse riacho. Uhum. E aí dizem que o riacho é assombrado, que ela está por lá até hoje para proteger ali, né, o que era dela antigamente. Então, é bem tensa também essa história.
Outra tensa também, Renata, que inclusive ganhou o nome de uma praça aqui no Recife, é a Praça Chora Menino, né? Você imagina estar tá numa praça e escutar o choro de um menino.
Exatamente.
Conta pra gente.
Conto sim. Eu faço parte também do podcast do Recife Assombrado com Roberto Beltrão. Tive o prazer de fazer esse podcast também junto com o André, né? Balaio está aqui com a gente. Quem participa também é o Alexandre Neres, do Quintal Cast. E a gente falou sobre essa história, né, da Praça Chora Menino. Pra quem não sabe onde fica lá no bairro do Paissandu. E é possivelmente um dos lugares mais assombrados daqui Recife, né? Quem dirá, talvez até do Brasil. Isso porque lá no século XIX teve uma revolta militar. Essa revolta ela foi conhecida como Setembrizada e muitas pessoas morreram lá, né? Vários residentes morreram nesse local. Inclusive, dizem que várias crianças. Então, geralmente, quem passa por essa praça mais à noite consegue, né, pelo menos dizem que consegue ouvir ali choros, pedidos de ajuda de crianças. Isso é o que mais assusta, né? Não são apenas pessoas, são crianças que, querendo ou não, dá um ar mais misterioso para a história. Deve ser bem tenso passar por lá de noite.
Eu já estou aqui, valei-me, Nossa Senhora, quero passar por lá não. Tem ouvinte na linha para participar com a gente, o Pedro de Paratybe. Pedro, boa tarde.
Olá, amigos, muito boa tarde para você, para o Leandro Oliveira.
Boa tarde.
Está acompanhando a programação. E eu estou aqui lembrando agora, rapaz, de um programa que muitos ouvintes tinham medo. Era o chamado Mistérios do Além. Existia esse programa na época da Rádio Clube, nos anos 60 e 70. E quem apresentava, quem produzia era Jota Austragédio. Inclusive, eu falo com Renata, não é isso?
Isso.
E pronto, Renata. Inclusive, um dos companheiros de vocês aí, na época da Rádio Jornal, trabalhou nesse programa. Repórter policial saudoso Gino César chegou a participar desse programa.
Olha aí, ó.
Porque o Gino, ele era radioator de início. E é um programa que contava histórias de alma, contava histórias, lendas de assombração, aquela coisa toda. E fez muito susto a muita gente. Era o programa Mistérios do Além. Tá certo? Só isso mesmo, tá bom?
Obrigada, Pedro. Uma
valeu,
ótima tarde,
Pedro,
pra
tá
você.
Vira diversão, né? Vira entretenimento, vira cultura. Não tem outra palavra, né? Vamos seguir então com as histórias horripilantes aqui do Recife e de Pernambuco. Tem o tal da Boca de Ouro, André. Conta pra gente essa história, como é que é?
O Boca de Ouro, ele é um personagem, vamos dizer assim, ele tem um rosto parecendo um zumbi, parecendo uma coisa meio cadavérica, assim. E ele tem um sorriso com os dentes todos dourados, né? Todos de ouro, assim. Por isso que ele é conhecido como Boca de Ouro.
É um cara boêmio.
Ele aparece. Exatamente. Ele aparecia muito nessas histórias, inclusive, que o Gilberto Freire contava, né? A boemia ali do Recife, do Recife antigo. Às vezes eles iam assistir as peças cômicas do Teatro Santa Isabel e saíam andando por ali os boêmios e encontravam essa figura vestida com um terno branco, né? Um sapato tricolor, um chapéu daquele tipo de malandro cobrindo o rosto, né? Parece um pouco também com o personagem do Zé Pilintra, que é um personagem que existe, né, em algumas na cultura afro-brasileira. Mas assim, esse, ele assustava mesmo, e quando a pessoa se aproximava, o Boca de Ouro levantava a cabeça, dava uma risa, perguntava primeiro se a pessoa tinha fogo. Você tem fogo? Quando a pessoa ia olhar e dizer que não, ele mostrava o rosto, levantava a cabeça e dava uma risada assustadora, e a pessoa corria. Quando corria desesperada, mais na frente ele aparecia de novo. Ele ia aparecendo. Cada vez que a pessoa ia virando a esquina para fugir, e dava de cara com ele. Então você calcula aí o medo que não dava essa assombração.
Rua Nova, Casa Forte, é Poço da Panela. Realmente o Recife assombrado, né? Tá...
É a cidade mais assombrada do Brasil e uma das mais assombradas do mundo. Inclusive, lugar que eu conheço que tem nome de rua, de praça, falou da Chora Menino, do Azul, e acho que agora é Açude do Prata, a região do Encanta Moça, ali onde tem o Shopping Rio Mar, é também uma história de assombração, né, de uma moça que se encantou e aparecia ali para as pessoas, ali no mangue, ali. Então, assim, eu nunca vi outro lugar do mundo em que os lugares têm nome por causa de assombração.
É verdade.
Ô, Rê, o David de Moreno, ele tá pedindo para você contar a história que você acabou contando também no podcast, né? Que tava num acampamento aí, teve a presença ilustre.
É muito longa.
De comadre Fulosinha.
Dá uma resumida pra gente aí, Renata.
Conto, sim, foi da comadre Fulosinha. Eu fui para um acampamento em Bezerros, né, Serra Negra. Isso, caramba, em 2014, se não me engano, 2015, no fundo desses dois anos. E aí a gente foi acampar, tá? Eu tava com mais três amigos, né, dois rapazes e uma amiga. A gente montou lá as barracas, um círculo. E conversando com o dono do acampamento, ele contando algumas histórias, tá? Ele fez, olha, eu tô indo lá pra dentro agora, se vocês precisarem de alguma coisa, pode pedir. E é só vocês não darem comida pros cachorros, não deixa nada de comida em cima da madeira. Tinha uma madeira lá que parecia uma mesa, na verdade, pra gente. E disse que se a gente escutasse o barulho de alguma criança chorando, não era para se assustar, porque esse barulho era justamente um passarinho que tinha um choro igual a um bebê. Aí a gente, tá bom, né? Na cabeça dos meninos já passou que ele queria assustar, que era uma brincadeira, só que na minha cabeça, na cabeça da minha amiga, na época não tinha nem canal ainda, então a gente despercebido, não se ligou em nada e os meninos não falaram nada para não assustar a gente. Aí passou o resto do dia, tá? Quando foi à noite, ele tomou um pouco de vinho, ficou conversando, mas muito pouco mesmo, acho que uma garrafa somente para os quatro. Jantamos, ficamos conversando, até porque no outro dia de manhã a gente vai fazer tipo uma trilha. E aí fomos dormir. Quando eu fui dormir, eu comecei escutando esse barulho da criança, né, chorando. Estou tentando resumir no máximo, assim, que é bem grande mesmo a história. E a gente, eu escutei, eu senti, na verdade, algo bem grosso batendo na minha cadeira, na minha barraca. E aí eu me sentei, cada um tava com a sua barraca, eram quatro barracas. Daí eu me sentei e fiquei, pelo Cristo, que danado tá acontecendo? Fiquei morrendo de medo dentro da barraca sentada. Daqui a pouco a gente começou a escutar, eu digo a gente porque no outro dia eu descobri, né, que eles tinham ouvido também, um barulho de madeira grande, madeira pesada, se arrastando pelo meio do acampamento. E nesse acampamento só estávamos nós quatro, naquele local. Tinha mais uma pessoa acampando, mas bem distante. Daí, até aí, tudo bem. Eu digo, não, são os cachorros que estão puxando. Só que aí eu comecei a escutar barulho de cavalos ali dentro, né, daquela área onde estavam as quatro barracas. E daqui a pouco escutei quando um amigo meu, escutei um barulho bem forte, e um amigo meu deu um grito, chamou um palavrão. Daí eu fiquei, meu Deus, aconteceu alguma coisa. Só que eu não vou abrir a barraca pra ver o que foi, não vou deixar ele se virar sozinho. Não sei que eu não saí. E daí foram muitos barulhos de criança chorando do casco, né, do cavalo, da ferradura dele, assim, batendo no chão, parecia que tinha cavalos correndo ali entre as quatro barracas. Batidas também, o mais impressionante também era o barulho de madeira se arrastando, madeira pesada, até que eu não saí. E assim, amanheceu o dia, o barulho acabou. Eu, depois de um tempo, peguei no sono, até pelo cansaço também, que a gente tinha andado muito durante o dia, de manhãzinha. E aí, enfim, quando eu me acordei, que eu abri a barraca, estava o meu amigo, a barraca dele estava completamente desmontada no chão, o que caiu em cima da barraca quebrou a barraca dele, na verdade, só que ele não falou nada, ele dormiu lá mesmo, ao lado. O outro estava sentado na portinha da barraca dele lá, onde era aberto, ele sentado e olhando para a situação. E a minha amiga também sentada olhando. E quando eu olhei, os troncos que eram de mesa, eles estavam em outro lugar, partidos no chão. Os cachorros não estavam ali perto da gente, mesmo que fossem, a gente imaginasse, se pudesse ser um cachorro, eles não teriam essa força toda. E o barulho de criança, e o barulho ainda mais de cavalo ali dentro. Estava a areia toda mexida na frente de nossas barracas. Aí meu amigo soltou um outro palavrão e fez, eu dormi no chão, que ela estourou tudo, derrubou minha barraca, meu cachorro estourou. Não sei, era uma mulher. Enfim, a gente chegou a pensar que foi o dono do acampamento, só para brincar um pouquinho com a gente, mas não imagino que assim, né? Eu abrindo a garrafa e vendo um senhor, que já é um senhor de idade, arrastando um tronco para fazer medo a gente. Então, a gente chegou à conclusão que pode ter sido sim a comadre Florzinha.
Meu Deus.
Eu não sei se nessa hora eu corria.
Eu tô rindo de nervoso aqui.
Não, se nessa hora eu corria, eu chorava.
Ai, meu... Eita, nossa. Vamos lá. O Marcos do Jaboatão tá no telefone para participar com a gente. Marcos, boa tarde.
Leandro Oliveira, boa tarde, Lília.
Boa tarde, Marcos.
Aqui em Jaboatão, sabe? Faz muitos anos isso, sabe? Tinha uma pessoa que tem uma mania, sabe? De ficar dentro de caixão de defunto. É aquele tipo do tal do Zé do Caixão, né? Do Rio de Janeiro, né? Que fazia muito filme. Aí a gente apelidou ele de Conde Drácula. Por que Conde Drácula? Drácula é aquele, você já ouviu falar, que Sim. cria aquela presa, sabe, nos dentes, né? E à noite ataca. Mas a mulher, o sangue dela, ela dá uma mordida no pescoço, e no outro dia ela já vai então atacar outras pessoas, sabe como é? e com aquela, aí a presa ficava grande, aí atacava. Aí, e aquela risada dele, Leandro? A gente tinha medo,
nossa, rapaz. Nossa senhora.
Entendeu, sim?
Agora você tá ficando muito sério aqui.
Era mesmo assim. Essa rosada bem escandalosa, que não tinha medo.
Oh, não
e
basta...
ele gostava de fazer isso de madrugada.
Não basta a Renata contando as histórias, o André, e vem o Marcos com essa risada.
Aí apelidou, a gente deu o apelido dele de Conde Drácula. Inclusive, né, fiz até o filme, né? Não sei se vocês se lembram. Eu, era o melhor personagem que tinha, era chamado Christopher Lee. Pô, o melhor Drácula, né, que houve nos cinemas, sabe? Muito exibido nos cinemas das antigas. Da década de 60 para 70. Sabe?
É isso. O Marcos trouxe a história, ainda trouxe a interpretação, né?
Sim.
Muito bom, Marcos. Obrigado pela sua participação com a gente aqui no consultório do Rádio Livre, viu? Ó, gente, e o Marcos falou, né, o Drácula deu origem a filmes, né, até hoje é um personagem super conhecido aí no mundo todo, né. E aí, André, o Recife também já deu origem a filme por causa dessa assombração toda, né. E se
Sim,
as pessoas quiserem ver e também conferir as histórias no site lá que você Sim. criou, como é que elas têm que fazer?
Olha, o Recife Assombrado, ele tem muitas histórias, e o endereço é orecifeassombrado.com. Então tem contos, tem relatos de leitores, tem pesquisa histórica, né? Então todos esses lugares que nós falamos hoje aqui no programa, e muitos outros, como a Pedra que Gole Gente, de Rio Pomoso, né? E outros personagens como o Pai do Mangue, por aí vai, é muita, muita coisa. Tá tudo lá, você entra, acessa... Né? Tem canal no YouTube, tem o podcast que a Renata falou.
Ô André, só para pontuar, assim, essas histórias que a gente está contando aqui são histórias, obviamente, criadas, né, pelo imaginário da população, tá? No campo da imaginação, mas tem muitas delas que surgiram com base em histórias reais, né?
Por exemplo, o Papa Figo, né? O Papa Figo é uma história que surgiu ali no começo. No final do século XIX, no século XX, uma família que residia, uma família tradicional pernambucana, e realmente havia um terror sobre isso, né? É ali perto, mais ou menos, do Colégio Vera Cruz, ali perto onde se chama Parque Amorim. E se fala, ainda hoje se fala muito desse caso, e claro que a gente não sabe o que é lenda, o que é realidade, né? Às vezes um boato surge de alguma coisa que alguém comenta e tal, mas tudo tem assim uma relação que pode ser explicada historicamente também, né?
Ô, Renata, e para quem Oi. Tem coragem, né? Muita coragem, tem muita história sinistra também no seu canal, né?
Tem sim. Além de falar sobre as assombrações, né, do Brasil e do mundo, eu também conto relatos dos espíritos. Eu já recebi aproximadamente 700 relatos. Tem até alguns ainda para contar. Eu faço lives também todos os sábados, né? E também falo um pouco sobre criminologia, né? Alguns crimes que aconteceram aqui no Brasil e no mundo. E aí eu trago para o pessoal. Então eu saio mesclando um pouco. Mas eu tenho muito, muito mesmo mais assunto sobrenatural no meu canal. Inclusive os locais que eu visito, cemitérios, eu filmo e coloco também no canal.
E aí como é que é o seu canal para as pessoas procurarem?
Então, é o canal Mundo Sinistro, né, no YouTube. E no Instagram eu tenho o meu pessoal que também coloca as coisas de terror lá, porque está administrando várias coisas ao mesmo tempo, que é o @RenataMouraReal.
Pronto, tá aí. Então, o canal da Renata, o site do André. Se você quiser amanhã reunir os amigos virtualmente, né, para fazer uma programação diferente nesse Halloween, nesse Dia das Bruxas, e compartilharem as histórias aqui de Pernambuco mesmo. O país Pernambuco tem o próprio Halloween. Não é isso, André? Obrigado, viu, pela sua participação
obrigado.
Com a gente hoje aqui no nosso consultório.
Muito obrigado a vocês, Leandro, William, Renato, mais uma vez. Grande abraço, um beijo a todos os ouvintes. E Pernambuco tem muita história também de assombração, né? A gente não precisa de lendas de fora, não. As nossas lendas já estão por vários Halloweens. Obrigado, um abraço.
Ê, Pernambuco maravilhoso, hein? Rê, obrigada, tá uma ótima tarde. Agora eu tô pensando como é que eu vou fazer pra dormir hoje à noite, mas tudo bem.
Olha, eu digo assim, né? Não digam que essa história é apenas imaginária, porque vem aí alguém e puxa o pé de vocês na cama.
Ai, meu Deus do céu.
Então passa uma rasteira, né?
Eu quero desafiar os ouvintes a escutarem essas histórias, tá? Do canal de meia-noite. E aí me marca lá no Instagram que eu vou fazer questão de repostar. Eu quero ver todo mundo aí escutando o terror de noite ou assistindo.
Depois você conta pra gente o resultado. Ô, pessoal, obrigado, viu? E se vocês quiserem ouvir de novo o consultório de hoje, quiserem compartilhar com os amigos, espera só mais um pouquinho, daqui a pouco o conteúdo tá todo lá no site da Rádio Jornal e também nos aplicativos de podcast, Spotify, Google e Apple Podcast. A gente se despede, mas segunda-feira, feriado, a gente está de volta aqui às 14h. Com muita informação e prestação de serviço, Lilian Fonseca, até segunda, sextou.
Sextou, Leandro Oliveira, até segunda-feira. A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento, no site da Rádio Jornal, Isis Lima e Yuri Neri. Trabalhos técnicos de Edilson Lima e José Roberto Camutanga, no apoio Valmelo. Editora executiva de Ana Moura. A direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.